Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil.
Atenção, largaram!
A partir de agora, Maurício Valadares e seu Jumboteco Sonoro invadem as ondas da Oi FM. Ronca, ronca! This is religion.
In session, they're first for the program, hopefully by no means the last. Yep. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program, has tuned into the program today.
Bem-vindo à edição. Vem mais um pouquinho, Shogun, no geral, para mim, por favor. Beleza, obrigado. Bem-vindo à edição número 108 do Ronca Ronca na Oi FM Web, subindo terça-feira, dia 30 de dezembro de 2014. Aí o fundo, Bob Dylan, acompanhado pelo The Rocks, que logo depois passou a se chamar The Band, iniciando uma tabelinha, uma amizade, um grupo criador de som que reverberou por muito tempo e criou muitas histórias. Grande parte dessas histórias você vai conhecer hoje, com a participação do Eduardo Bueno, popularmente conhecido como Peninha, nessa edição histórica Colocando a Tampa em 2014. O Peninha é certamente o maior conhecedor. Esse negócio de maior, o mais, hein, Shogun? Tudo certo, cara?
Beleza.
Esses superlativos realmente, puta que pariu. Mas enfim, o Eduardo Bueno é um conhecedor inoxidável, frenético, de música e principalmente do Bob Dylan. Então ele estará com a gente ao longo dessas duas horas, passando algumas informações da caixa The Basement Tapes, que registra essa reunião do Bob Dylan com The Band ali em Woodstock, e um material que durante muitos anos ficou escondido e que agora, no final do ano, teve praticamente todas as gravações iluminadas através de uma caixa de 6 discos, 6 CDs. Em cima dessa caixa é que nós vamos levar o programa de hoje. Por exemplo, a seguir, uma das joias desse material. I pulled out for San Antonio. I never felt so good.
My woman said she'd meet me there, and of course I knew she would. The coachman, he hit me for my hook, and he asked me for my name. I gave it to him right away, hung my head in shame. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, would be out of here, my dear man. Now I came into Pittsburgh, it was 6:30 flat. I found myself a vacant seat, and there I put my hat. What's the matter, Molly dear? What's the matter with your mound? What's it to you, Moby Dick? Don't you know this is Chicken Town?
Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, get me out of here, my dear man.
Now I bought my doll a herd of moose, one she could call her own. She came out the very next day just to see where they had flown. I'm going down to Tennessee, get me a truck or something. I'm gonna save my money and rip it up.
Lord behold, Lord behold,
looking for my Lord. Get me out of here, my dear man. I come in on a fast wheel, and boys, I sure was slick. I moved in like a tornado and also laid a few tricks on. Moving on out, I'm going to Pittsburgh again. Ride around that herd, ride for home. We all gonna go to sleep.
Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, get me out of here, my dear man.
Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.
Caramba, hein, cara. Bezerrão, Bob Dylan, The Band. Vem de novo com Bezerrão, por favor, Shogun.
Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.
Bezerrão, essa hora, hein, Shogun? Subindo pelas paredes.
Festinha,
né? Festinha ao som de The Basement Tapes. Enfim, como foi largamente anunciado, Ronca Ronca de hoje, com essa conversa com o Eduardo Bueno. Então, antes de nós começarmos o papo com o Bueno, é bom a gente informar que a curadoria do Ronca Ronca, formada por Shogun Magriça e Sargento Pimenta, sabiamente optou por deixar a conversa fluir. É literalmente um bate-papo sobre Bob Dylan, sobre Basement Tapes. O Eduardo Bueno, para quem não conhece, é um historiador, é um sujeito responsável por alguns dos mais importantes livros sobre a história do Brasil, sob uma nova luz, sob uma nova ótica. Fissurado em futebol, jornalista, enfim, ele cisca em várias frentes. E juntando tudo isso, a criança fala muito, fala freneticamente. E aqui nessa configuração que nós fizemos do papo e do jeito como a curadoria optou em fazer, as nossas vozes vão se colocar umas sobre as outras. Em determinados momentos, a clareza não será uma característica principal da conversa. Mas a curadoria optou desse jeito. Desse jeito é a obra do Bob Dylan, desse jeito é a obra do The Band, desse jeito é o Ronca Ronca há muito tempo. Então o que vale é a vibe, é o sentimento, é a emoção e, sobretudo, a informação. Enfim, o Eduardo Bueno, para quem não conhece, chegou já mostrando as credenciais. E nós perguntamos exatamente qual a relação dele com Bob Dylan no sentido das vezes que ele já se deparou com Robert Zimmerman.
Cara, eu vi o Bob Dylan 71 vezes em 3 continentes, E, porra, cara, por mim teria visto muito mais, eu acho muito pouco. As pessoas dizem, porra, 71, mas o cara já deu 3 mil concertos, né, cara? Portanto, eu tô 2.730 concertos atrasado, né, cara?
Quando foi a primeira vez que você viu?
Então, cara, a primeira vez eu vi no Pavilhão de Paris, em 1978, quando teus ouvintes ainda não eram nascidos.
Todos
eu,
eram.
Eu trabalhei na França lá, colhendo uva na Vandama, aquele. Aí todo o dinheiro que eu ganhei em um mês eu gastei para pagar o concerto lá, que foi em julho, agosto, na verdade, iníciozinho de agosto de 1978. E eu tinha ouvido a primeira vez, cara, em 8 de março de 1975, o disco Before the Flood, né? Eu nunca tinha ouvido falar do Bob Dylan até então, e aí um amigo meu me emprestou esse Before the Flood, e cara, desde aquele dia eu acho que não passou nenhum dia sem que eu tivesse ouvido, ou pensado, ou sonhado, ou dedicado uma boa parte da minha vida ao cara, meu.
Abra a porta! Abra a porta!
Everybody's building big ships and boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty. Just like the rest, I like my sugar sweet. But darting fumes and making haste, it ain't my cup of meat. Everybody's just standing around neath the tree, feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, them pigeons are gonna go to him. Come on without, come on within. He'll not see nothing like the mighty. I can recite them all. Just tell me where to put them, and I'll tell you who to call. Now nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty.
Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar.
Esse foi o clima do Basement Tapes. Improviso total. The Band com Bob Dylan largadões ali em Woodstock, hein, Shogun?
Será que tinha um aditivo lá na gravina?
Vários, né? Vários. Inclusive, o interessante é que esse programa com Peninha, certamente aos interessados, ele vai abrir portas nunca imaginadas. Por exemplo, quem nunca viu o I'm Not There, um monumental filme que mostra a desconstrução da imagem do Bob Dylan, certamente vai correr para ver. Quem nunca viu The Last Waltz, o filme do Scorsese, que registra o último show do The Band, com a participação do Bob Dylan, Johnny Mitchell, Neil Young, Eric Clapton, Ron Wood, um monte de gente, Van Morrison, certamente vai correr atrás do filme, porque as participações do The Band no The Last Waltz mostram como foi a relação, não só com Bob Dylan, mas como foi a construção da história do The Band, nesse clima totalmente New Orleans aqui ao fundo. E as influências, as conexões, as amarras, os caminhos que foram mostrados pelos principais nomes do blues, Last Waltz tem Muddy Waters também, enfim, o Basement Tapes foi, a gente está conhecendo todo esse trabalho hoje, depois de mais de 30 anos, o principal exemplo de como que esses músicos foram importantes e como eles influenciaram gerações, gerações, gerações e seguem influenciando até hoje. Enfim, o Peninha está com a gente e ele vai passar a informação de como ele conheceu o Bob Dylan. Vem, Shogun.
É fato que você esteve com ele em 91, quando ele se apresentou?
Sim, sim, muitas vezes. Na verdade, foi em 90, né? Eu conheci ele no dia que ele chegou no Brasil, teoricamente, a primeira vez. A primeira vez, oficialmente, né? Mas ele é um cara tão viajado, tão maluco, faz coisas tão incríveis, que vá que ele tenha vindo antes, né? Não sei, não sabe, ninguém sabe. Mas oficialmente ele desembarcou em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1990. Eu trabalhava no Estadão, tinha passado 5 dias de cama, e a Marta Góes, mulher do Nirlando Beirão, trabalhava comigo no Estadão, disse: o Peninha tá de cama por causa do Bob Dylan. Eu achei a coisa mais bicha do mundo, fiquei revoltado, mas era verdade, cara. Tanto é que no dia que ele chegou, eu acordei às 6 da manhã, totalmente desperto, totalmente íntegro, inteiro, pronto, e cara, ao meio-dia eu já tava no quarto dele lá no hotel Hilton, em São Paulo, né, aquele Hilton hoje super decadente ali da Praça Roosevelt, né. E, cara, cruzei até lá, dry fit, né, cara, o mar se abriu, eu que conhecia tudo, né, conhecia todas as pessoas, né, conhecia o contador dele, conhecia, sabia quem era, não conhecia pessoalmente ninguém, mas daí eu fui olhando, bah, esse é o contador dele, né, chamado Mark Feldman, o mesmo nome daquele ator do Mel Brooks, né, mas evidentemente não era a mesma pessoa, se bem que seria conveniente se o Bob Dylan tivesse como contador o Mark Feldman ator, né, cara.
E o Caolho, né? O popular Caolho.
Dele, que hoje é cozinheira do Lou Reed, aliás, minha amiga até hoje. Conhecia todo mundo, né, cara? Aí chegou o Victor Maymuth, né? Que era o personal manager dele. Eu digo, esse é o canal, né? Aí eu me aproximei do cara e disse, eu traduzi On The Road, eu conheço o Allen Ginsberg, eu conheci o Sam Shepard, eu conheço o William Burgers, e pessoalmente, blá, 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 blá. Porra, e daí ele disse, Bob might like to know you. É, o Bob talvez goste de te conhecer. Eu digo, com certeza. Daí ele diz, tá, mas tu fala demais, cara. Então, se eu te levar lá, tu cala a boca. E eu calei, claro, né?
E ele falou?
Ele fala cripticamente, né, cara? Ele é um cara bem estranho, né, como você sabe. Mas,
E aí depois você encontrou com ele em 91?
Ele generou, gentil comigo. Aí eu fiquei toda aquela semana junto com eles, né? Ele ficou em São Paulo 17, daí ele tocou no dia 18 no Hollywood Rock, depois ele tocou no dia 25 de janeiro no Rio de Janeiro, aí na Apoteose. Uhum. No dia que morreu o filho do Gilberto Gil, né, naquele acidente, O Gil ia abrir, cancelou, daí quem abriu foi o Eurythmics. E foi uma maravilha, cara, porque eu assisti o show no backstage, eu e a Annie Lennox, e o Dave Stewart, e o Terence Trent D'Arby, cara, nós quatro, só nós quatro no backstage. E foi sensacional. E aí tinha várias músicas que eles não conheciam, né, umas músicas meio crípticas, assim, né, eu dizia, não, essa é aquela, é tal. Aí eles ficaram me consultando, foi demais, cara.
Foi espetacular.
E aí a gente estabeleceu uma relação, assim, e aí eu fui convidado para fazer várias turnês, daí fui na casa dele em Los Angeles, aí fiz uma turnê sensacional em julho de 91, a gente foi para Ljubljana, na Croácia, não, aliás, na Eslovênia, daí Zagreb, na Croácia, daí Belgrado, na Sérvia, uma semana antes da guerra, cara. Até tem gente que atribui a guerra lá da Sérvia, a passagem dele por lá. E aí depois em Budapeste, aí em Budapeste eu tive uma longa conversa com ele, foi a maior que eu já tive, num hotel chamado Buda Penta Hotel, e depois ele queria ir para Bucareste, cara. Na verdade, ele queria ir a Timișoara, onde tinha iniciado aquele levante contra o Ceaușescu, lembra, né? Que derrubou aquele ditador canalha lá. E queria ir no castelo do Drácula, na Transilvânia. Mas daí o chefe, o promoter lá, que era um húngaro, Laszlo Hughes, sei lá, Laszlo alguma coisa, o cara disse, não, pô, não dá pra ir lá, tá horrível. Ele ficou todo amuado, porque tinha 4 dias de folga antes do show em Viena. E ele queria usar esse período pra ir lá. Mas acabou não indo. E aí eu voltei pro Brasil. E aí depois deu um desentendimento lá em 1990. Depois teve vários outros momentos, turnês. Uma vez eu vi uma coisa que foi sensacional, cara. Eu vi 10 shows seguidos dele, cara. 10 dias seguidos naquele Beacon Theater em Nova York, sabe? Pô, foi demais.
Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Well, I've already had 2 beers, I'm ready for the broom. Please, Mrs. Henry, won't you take me to my room? I'm a good old boy, but I've been sniffing too many eggs, talking too many people, drinking too many kegs. Please, Mrs. Henry, please, please, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. Well, I'm groaning in the hallway, pretty soon I'll be mad. Please, Mrs. Henry, won't you take me to your dad? I can drink like a fish, I can crawl like a snake. I can bite like a turkey, I can slam like a drake. Please, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees. And I ain't got a dime. Now don't cry me, lady, or I'll fill up your shoe. I'm a sweet bourbon daddy, and tonight I am blue. I'm 1,000 years old, and I'm a generous bomb. I'm T-boned and punctured, I've been known to be calm. Please, Mrs. Henry, please, please, Mrs. Henry. Mrs. Henry, please, I'm down on my knees, and I ain't got a dime. I'm starting to drain, my stool's gonna squeak. If I walk too much farther, my crane's gonna leak. Look, Mrs. Henry, there's only so much I can do. Why don't you look my way and pump me a few? Mrs. Henry, please, I'm down on my knees, and I ain't got a dime.
Sertãozinho ou algarro, como a gente fala bem. Just thank the Lord.
Cansado de ser branquinho?
Tô.
Você quer ser preto agora?
Quero ser negro.
Oh, yeah. Rapaz, aqui ao fundo, uma das principais joias dessa caixa com 6 CDs do The Basement Tapes, registrando The Band com Bob Dylan, em 1967, ali em Woodstock. Esse é um clássico de autoria de Curtis Mayfield, People Get Ready, com diversas versões, hein, Shogun? De qual que você mais gosta, além do Impressions e do Curtis Mayfield?
Não, quando eu bati de ouvido assim, a primeira coisa que eu me lembro, acho que foi uma versão do Rod Stewart.
É, isso
meio
aí.
Meio FM.
Total, é. Mas enfim, essa caixa traz também, além do material próprio do Dylan, todas as músicas são dele, tirando essas covers muito especiais que ele ficava tirando uma onda ali. Tem, lógico, Johnny Cash, tem John Lee Hooker, um monte de compositor da música country americana, e ele pensou essa maravilha de Curtis Mayfield, meu amigo. Esse é o Ronca Ronca 108 na web, subindo terça-feira, dia 30 de dezembro, botando a tampa em 2014, meu querido. Com a participação de Eduardo Peninha Bueno, que segue mostrando as credenciais. Ele já falou que já se deparou no palco com Bob Dylan 71 vezes. E aí ele vai lembrar de alguns shows muito especiais dentro dessa estatística. Vem, Shogun.
Desses 71 shows que você viu, certamente você não se lembra de grande parte.
Claro que eu me lembro de tudo, cara. Eu me lembro do set list, cara.
Então vai ficar mais fácil. Qual que é o mais inesquecível, se é que existe um show que te marcou? Caralho, bicho, isso aí, isso é Bob Dylan.
Na verdade, cara, na verdade, são três, sabe? Não tem como escapar de três, tu vai entender por quê. O primeiro, no Pavilhão de Paris, era aquela turnê Budokan, né, cara? Era uma banda com 17 integrantes, né, cara? Então, porra, é muito, muito marcante, e ninguém falava mal, porque ela já era o punk, né? Tu, por exemplo, devia ser punk, devia dizer que o Bob Dylan era um velho, caquético, e ele tava com uma roupa com umas lantejoulas, assim, parecia o Elvis em Las Vegas, e tu deve ter sido um dos detratores e tal. Então, não, é engraçado mesmo, porque tu vê, aquilo era bem punk na época, e ele parecia, sei lá, mas o show foi sensacional. Ele tocou aquela música Changing of Guards, sabe, que a Pat Smith tem uma versão incrível. Então, porra, foi demais. Aí, cara, teve um outro show que eu vi em Londres, cara, na Wembley Arena, que foi o final da turnê chamada Temple in Flames. Temple in Flames. A turnê geral chamava True Confessions, mas esse braço específico da turnê chamava Temple in Flames. E aí, nesse dia, o último, eu vi três shows seguidos em Londres. Aí, no último dia, que foi dia 27, dia 25 de outubro de 87, o Tom Petty dizia: vocês não sabem o que aguarda vocês no final desse show, vocês não sabem, tal. Ficou fazendo aquela onda assim, né? E aí, cara, na última música, subiram ao palco, cara, o Roger McGuinn, dos Byrds, o Roy Orbison e o George Harrison, cara, só isso. E foi nesse dia que nasceu o Traveling Wilburys, sabe? Eles se encontraram no backstage lá da Wembley Arena, onde eu não estava, né? Eu não conhecia ele ainda, eu era apenas um mero espectador. E aí, cara, foi muito inacreditável, sabe? Eu tenho até o bootleg desse CD, desse show. É, cara, inacreditável, inacreditável. E eles tocaram a música final, foi Knocking on Heaven's Door, com todos eles, e depois aquela versão dos Byrds e Mr. Tambourine Man, cara. Quer dizer,
você tava aqui na Apoteose quando ele cantou Like a Rolling Stone com,
claro,
os Stones?
Claro, né, cara, com os Stones,
você,
né?
Tava no show dele em Londres em 81, em Oscourt?
Você?
Você estava?
Não, não estava. Ah,
então, porque senão não tá, nós não estaríamos tá. No mesmo solo sem saber, né?
É, porra.
Mas vem cá, ô Peninha, vamos...
Não, falta o terceiro.
Ah, sim,
o terceiro, cara, foi em Porto Alegre, que tu certamente ouviu falar.
Não, esse que eu queria saber, eu ia entrar no Opinião.
É, no Opinião, cara. O sim. Show dele no Opinião, cara. Porque era um lugar minúsculo, né, cara? Dava pra tocar na bota dele, assim, se tu quisesse, né, cara? De tão perto que ele tava da plateia. E ele tocou uma que tá nesse disco aí, que eu sei que o teu programa não vai ser só blá, 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 né, cara? Então tu vai botar umas músicas pra dar uma folga pros teus ouvintes, né? É, ele tocou This Wheels on Fire, cara. Que ele nunca toca isso, ele nunca. E ele tocou aqui em Porto Alegre, cara. E aí, pô, cara, o show de Porto Alegre foi muito incrível. E eu tenho que falar mais uma coisa, cara. Porque eles tocaram... Ele tocou com os Stones em Buenos Aires, né? E tocaram Like a Rolling Stone juntos lá em Buenos Aires. Aí os Stones voaram de Buenos Aires direto pro Rio de Janeiro. E ele veio para Porto Alegre e tocou, porque os Stones iam tocar aqui em Porto Alegre também, no Beira Bosta ali, o estádio daquele outro time ali na beira do Lago Guaíba, né? Cara, e naquele mesmo dia tinha um show do Roberto Carlos, cara. Então não pôde ter o show dos Stones em Porto Alegre. E o Dylan tocou, então, no Opinião, no dia que ele ia tocar com os Stones aqui em Porto Alegre.
Caramba,
e os Stones foram pro Rio de Janeiro,
cara. O Bob Dylan não tocou em Porto Alegre por causa do show do Roberto Carlos?
Não, os Stones não tocaram em Porto Alegre.
Os Stones não tocaram
em Porto Alegre? É, cara, vê se não tem que matar o tal rei, que depois virou censor ainda por cima, né, proibindo aquela belíssima biografia dele, né, cara, do Paulo César, né, quer dizer, pô, deu pro rei, cara, que rei, chongas. Né? Uma vez eu até tive uma discussão com o Nelson Motta, que eu adoro. Ele disse assim: o Roberto Carlos é simultaneamente o Elvis Presley e o Frank Sinatra brasileiro. Eu digo exatamente, você tem toda a razão. Por isso que os Estados Unidos tem o Elvis Presley e o Frank Sinatra, e o Brasil no lugar dos dois tem esse aí. E aí eu... Tá brincando, né, meu chato? E o pior é que é verdade, né?
Agora, esse show do Opinião deve ser daqueles assim, como foi Sex Pistols do primeiro show em Manchester, que tinha 20 pessoas, e até hoje, se você contabilizar todos que falaram que estiveram presentes, o show teve mais de 100 mil espectadores.
Exato,
então
exato.
O Echo and the Bunnymen, histórico no Canecão, que tinha, sei lá, meia dúzia de gatos pingados, tava cheio o Canecão. Mas a quantidade de gente que diz que foi
pois é
400 vezes maior do que efetivamente...
É. Mas eu não só fui como tava lá no backstage, ainda ele tava sentado na minha poltrona, né, cara? Porque os carinhas do Opinião me ligaram e disseram, porra, o Bob Dylan precisa de uma poltrona. O produtor dele disse que tem que ter uma poltrona nesse camarim, que o camarim lá é um buraco, né, cara? O Opinião é um buraco lendário, maravilhoso, mas um buraco, né? O camarim deve ter um por um. Não, tô brincando, né? Mas é um lugar minúsculo mesmo, né? O camarim do Vander Wildner, né? A cara dos replicantes, não é o camarim do Bob Dylan.
Não, mas, mas é por isso que ele continua na estrada, né, cara?
Por isso que
a gente
é
vai
cara,
falar, né? A gente vai falar desse negócio aí.
Alô, aqui é o Billy. Também tô no Ronca Ronca, Maurição. É nóis.
Your memory serves you well. We were going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late.
Meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus.
Ain't no more king on the brazil. They done ground it all up into molasses.
Senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro.
To reap for a song.
Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora?
Opa.
Edna, balance a cabeça se você estiver bem.
E como está bem, hein? Rapaz, nós acabamos de ouvir outra mega joia do The Basement Tapes, Going to Acapulco. Que no mundo da pirataria, Shogun, que você domina muito bem, foi durante anos uma música que as pessoas sabiam que existia, mas que os piratas, os traficantes, não conseguiam chegar em cima dela. Sabe por quê, Shogun? Porque uma das principais fontes da pirataria era, naquele tempo, estamos falando do final dos anos 60, quando um artista mandava suas obras gravadas para as editoras. Manja? Então você fazia um acetato, você mandava uma fita para quem te representava. E aí, no trânsito, esse material tomava outro rumo e caía nesse mercado que durante muito tempo abasteceu os fissurados em Bob Dylan com material de Basement Tapes. Só que Going to Acapulco nunca foi enviada para as editoras. Então ela só tem essa versão que nós acabamos de ouvir e essa maravilha aqui ao fundo, com Jim James, seu amigo, do My Morning Jacket, junto ao Calexico, na versão que pertence à trilha sonora do filme já altamente recomendado, I'm Not There, que é um CD duplo, que sem dúvida nenhuma... Shogun, tu manja esse disco, cara?
Tu tocou aqui bastante.
Não,
cara,
sim, mas... sim, mas tu tem essa criança na sua discoteca?
Não.
Porra, cara, então tu vai levar esse aqui pra fazer devida surrupiada. Porque vou só passar alguns dos intérpretes das músicas do Bob Dylan, não necessariamente do pessoal do Basement Tapes, mas a rapaziada que tá aqui, tá? O disco abre com o Ed Vedder e a banda House Band que eles fizeram para dar apoio a alguns dos intérpretes aqui. A House Band foi formada por Tom Verlaine na guitarra, entre outros, tá? Então nós temos o Ed Vedder, nós temos Sonic Youth com a trilha, com a música que é a principal desse filme, por isso deu o título, I'm Not There. Tem o Sonic Youth interpretando I'm Not There. Tem o Jim James aqui ao fundo com o Calex, com mais Richie Havens, Stephen Malcomus, Cat Power, Yo La Tengo, Iron Wine com o Calexico, Roger McGuinn, também com Calexico, Los Lobos, Jeff Tweedy, Mark Lanegan. O outro disco tem Stephen Malcomus ainda, tem a Charlotte Gainsbourg, tem o Jack Johnson, tem o Ola Tengo de novo, The Hold Steady, Ramblin' Jack Elliott, The Black Keys, Tom Verlaine com a Million Dollar Bashers, que é a banda. Tem mais John Doe, Anthony the Johnsons, e fecha com Bob Dylan e o The Band interpretando I'm Not There, que só existe nessa trilha do I'm Not There. Foi a primeira vez que ela foi lançada oficialmente e agora ela ressurgiu na caixa de 6 CDs do Basement Tapes, tá bom ou não?
Sinistrong, hein?
Puta que pariu, cara. E tirando o fato que esse registro cinematográfico do Jim James interpretando essa música no filme é uma maravilha, é uma coisa inesquecível, né, meu amigo? Esse é o Ronca Ronca número 108, na web, especial The Basement Tapes, Bob Dylan e outras tantas lendas do Ronquinha, recebendo o Eduardo Bueno, contando algumas de suas muitas histórias. Falamos do Basement Tapes e o Eduardo vem exatamente explicando pra gente como que nasceu essa magia, como que se processou todo esse jeito de fazer música em Woodstock com The Band e Bob Dylan. Qual é a mágica desse bagulho?
Olha, cara, a mágica é relativamente fácil de saber para quem conhece o Woodstock, né, cara? O Woodstock é um lugar que eu conheço bem. Eu tive uma namorada em Woodstock, que é nascida lá, mora em Nova York. Quer dizer, eu agora moro de novo em Woodstock. Eu namorei ela em 85, ela é nascida lá em Woodstock. Então eu estudei, pesquisei, conheço muito o Woodstock, né? Cara, o Woodstock é um lugar tão mágico, cara. É um lugar tão sobre. Você sabe que o Woodstock já era uma comunidade artística ligada a um grupo de pintores chamado The Hudson River School, né, de um cara, especialmente um pintor chamado Frederick Edwin Church, que é um gênio da pintura americana, muito pouco conhecido no Brasil, infelizmente, e um grupo de teatro também se mudou para lá, cara, em 1879. Então, desde 1880, o Woodstock é uma cidade que... Bom, Washington Irving morava lá, né, cara? O grande escritor americano, né? É considerado o primeiro grande escritor nativo americano mesmo. Então, é um lugar mágico, né? Fica a 130 quilômetros de Nova York, do lado de Nova York, mas a 1.200 metros de altura, né? Então, o Woodstock é o lumiar... né? Está para Nova York como o Lumiar está para o Rio de Janeiro, como Gramado e Canela estão para Porto Alegre e como, sei lá, Campos do Jordão estão para São Paulo, né, cara? É Retreat, né, cara? É um, não sei como é que diz em português, é um refúgio montanhoso, né, cara? Com uma energia telúrica, assim, sensacional, umas florestas incríveis. E eles alugaram aquela casa mágica, Big Pink, onde eu fui várias vezes. Eu entrei na Big Pink, eu fui no basement, porque essa amiga minha chama Carol Washington, veja só. Ela é parente, em linha direta, do George Washington. O irmão mais moço dela, pra tu ver como eu sou velho, foi vice-presidente da Warner, cara. E, pô, a mina rica, tal, mora numa casa de 1890, do lado de Birdcliff, onde mora o Bob Dylan. Ela é super amiga do Steve Buscemi. Ela é jardineira, sabe? Ela faz jardins. Ela fez o jardim do Steve Buscemi, fez o jardim dos caras do grupo Steely Dan, que ainda moram lá, sabe? É amiga do Levon Helman, era, né? Porque ele morreu. Eu fui na casa do Levon Helman também, cara. E aí, porra, eles se mudaram pra lá, cara. E é um lugar mágico, né? E o Bob Dylan tem um lado que ele é odiado lá, porque, com toda razão, porque foi por causa dele. Você deve saber que o Michael Lang, ele fez o concerto de Woodstock, porque o Bob Dylan morava lá e não dava show. Daí ele disse assim, if Bob Dylan doesn't come to a concert, let's gonna bring him a concert. Então ele fez o festival de Woodstock para ver se o Bob Dylan ia, já que era no quintal da casa dele.
E não colou,
o Bob Dylan,
né?
Não só não foi, como o nome Woodstock e a cidade do Woodstock se tornaram totalmente famosas, né? E ele tinha sofrido aquele acidente de moto, né?
Esse acidente aconteceu?
É, cara, aconteceu.
Aconteceu mesmo?
Mas é o seguinte,
cara, eu só fui acreditar que esse acidente aconteceu com o lançamento do Basement Tapes, que eles não iriam criar toda essa história em cima de um caô, né?
É.
Só quer dizer, que é as histórias, cara, são criadas em cima de um caô. Você, como historiador...
Que eu não só sou um... Eu realmente, assim, a única coisa, neguinho... Ah, o cara escreve sobre a história do Brasil, o cara traduziu On the Road, não sei o quê. Tá, tudo bem, eu fiz um monte de coisa mesmo. Mas a única coisa que eu me sinto qualificado pra falar na vida mesmo é sobre o Bob Dylan, entendeu? Porque eu estudei muito profundamente, eu dediquei boa parte da minha vida... Ah, essa história, né, cara? E aí eu conheci as pessoas, especialmente o Victor, né, que é Maymuds, que era o personal manager. Aí o Victor me contou a história verdadeira. Ele caiu, cara, porque ele tava andando devagar demais, não é porque ele tava andando rápido demais. Ele é o pior motorista do mundo, né, cara? Ele é meio idiota savant, assim, sabe? O idiota gênio, assim. Ele mal sabe acender luz, assim, sabe? Ele sabe acender, mas ele não sabe apagar. Não, ele, assim, ele não é exatamente um ser tecnológico, né? Claro, a não ser quando entra, assim, instrumento e coisa de gravação, daí ele se conecta, né? Mas, assim, qualquer outra tecnologia, ele é muito meio abobado, assim. E ele dirige carro muito mal. Eu já andei de carro com ele.
Ele responde e-mail, Bob Dylan? Hã? Bob Dylan responde e-mail?
Cara, eu não sei, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E...
Ele sabe que existe, pelo menos.
É, e as pessoas têm dito agora que ele tem sido muito visto falando ao celular, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Então...
Mas, enfim, e a magia do...
É, o lugar é muito mágico,
do Big,
né?
Do Big Pink.
E ele, você sabe que ele tava... Ele conta, né? Ele teve uma epifania. Ele tava andando na mata de noite e tinha uma lua cheia. Daí ele parou e disse a seguinte frase: eu parei para pensar aonde eu estava indo e por que eu estava correndo. Where I was going and why I was running to get there. I don't even know where I was going. So, por que que eu estava correndo? Daí ele resolveu parar com tudo, né, cara? E quando ele parou, veio... Porque você sabe que o apelido dele em 60, 61, era Walking Jukebox. Porque as pessoas dizem que ele sabe 5 mil músicas americanas de cabeça. Aliás, você sabe, né? Ele tem 650 canções com copyright. Mas o Victor me disse que tem certeza que são pelo menos 3 mil. E devem ser mesmo, né? Porque você sabe que lá na época do Basement Tapes, ele estava fazendo 10 canções por semana. 10 canções por semana, que ele jogou fora. Ele não era afim, sem ser I Shall Be Released, ele não era, he didn't relate, ele não tinha uma relação profunda com nenhuma dessas canções depois que ele as fez. Ele só deixou a primeira versão de Basement Tapes ser lançada em 75, aquela versão espúria, né, que os especialistas odeiam, primeira versão oficial que foi feita pelo Robbie Robertson, só porque o The Band estava quebrado, precisando muito de dinheiro. Dinheiro que depois eles usariam para fazer aquele The Last Waltz.
O pirata estava vendendo loucamente.
O pirata tinha vendido loucamente. É. Ele disse, pô, já que existe o pirata, ele permitiu. E aí, e você vê como é que alguém pode compor coisas que nem Going to Acapulco, These Wheels on Fire, Sign on the Cross, I'm Not There, e aí jogar Tiny Montgomery, Too Much of Nothing, e aí jogar fora, porque ele não queria, pra ele não, assim, ó, ele abandonou aquelas músicas. Quando ele entrou na trip do John Wesley Harding, né, que ele gravou depois, ele já estava no outra trip, então ele nem queria mais aquelas músicas, né? Então, cara, aquilo ali durou, aquele período, durou o verão de 67 e o comecinho de até o fim de 67 e o comecinho de 68. E fim, cara, e fim. Mas foi tão mágico porque veio na cabeça dele toda a americana, né? Como se diz, todo o legado da música folk, country e rock and roll americana, que ele fundiu de uma forma que nunca ninguém fez, né, cara? Porque basta você ler aquele Invisible Republic, né? O livro que o Graham Marcus fez sobre Basement Tapes, e também aquele Million Dollar Bash, que é um livro só sobre Basement Tapes, para saber que nunca, nunca ninguém fez aquela fusão. E só poderia acontecer ali, em um estoque e num porão, né? Underground, né? Só podia ser debaixo do chão, só podia ser underground.
So high above the wall. muita coisa debaixo do angu.
Too much of nothing can make a man ill at ease. One man's temper rises where another man's temper might freeze. Now it's that day of confession, and we cannot mock a soul. But when there's too much of nothing, no one has control. Like most and boast of what he'd like to keep. But it's all been done before, it's all been written in the book. And when there's too much of nothing, nobody should look. Say hello to Valerie, say hello. Everybody's doing something, I've heard it in a dream. But when there's too much of nothing, it just makes a fella mean.
Francês, é essa luzinha marota, esta musiquinha em alta fidelidade e uma mulher estereofônica.
Luzinha marota é demais, né,
cara?
Aí está a caixa de 6 CDs mostrando o que foi devidamente registrado no porão com The Band e o Bob Dylan.
São, diga. A gente viajando nessa, né, coisa do Peninha falando de Woodstock, essa coisa, né, esse lugar meio mágico. E na caixa tem um livro, esse livro que vem junto de fotografias aí, que ele te leva para aquilo tudo, né?
Exatamente.
Dando aquela olhada no livro, assim, vendo aquelas fotos, umas fotos bonitas, assim, e da casa, de todo o terreno maroto, assim, helps aquilo, né?
Exatamente. Todo esse material registrado em Woodstock pelo The Band e pelo Bob Dylan, felizmente, a gente conhece, está sendo usado nessa caixa e, em breve, eu acho que logo no início de 2015, sairá um livro inoxidável do Elliot Landry, o cara que ficava ali com eles, passando manteiga no pão, cortando a grama, dando comida pro colibri, tá entendendo? O Elliot Landry é o cara que criou essas imagens. Grande parte desse material do Bob Dylan no final dos anos 60 é registro do Elliot Landry. Por exemplo, a capa do Nashville Skyline, clássica, com aquele sorrisinho maroto do Dylan com o violão. Manja, né, Shogun? é foto do Elliot Land.
É, então vai, no livro dele guardou um filezinho, né?
Sim, exatamente. Vem e ele também está abrindo o porão dele de um material que até hoje segue inédito. E é o que a consequência de toda essa nossa conversa, não só com Peninha hoje aqui no programa, é de como esse material tem uma riqueza que hoje é muito importante você saber como que aquilo foi processado. Essa que é a, né, é a cereja da história. Não foi um período que foi jogado fora, esquecido e está no ralo, pronto, acabou. Não, não foi. Pelo contrário. No boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet. You can rock this joint. But oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? You're gonna have to find yourself another good friend somehow. Now don't you try to move me. Mama just gonna lose. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, esse é o Ronca Ronca 108 na web, contando um pouco da história do Basement Tapes, Bob Dylan e do The Band, através do conhecimento parte funda da piscina de Eduardo Bueno Peninha, que fez essa gentileza com nossa audiência de parar por quase 2 horas e bater esse papo. E como nós falamos no início do programa, a curadoria, formada por Shogun, Sargento Pimenta e Magriça, optou por um jeito totalmente à la Vonté de mostrar esse papo que o Peninha e eu tivemos. Então é voz em cima de voz, o Peninha às vezes não ouvia o que eu falava, os assuntos também trepavam uns nos outros, mas o importante é passar, como eu disse no início, esse sentimento, essa emoção do Peninha contando essas histórias do The Basement Tapes. Por exemplo, a próxima entrada dele, Shogun, ele comenta o disco favorito dentro do vasto repertório de Bob Dylan. Vem, Shogun, por favor.
Bom, mas deixa eu te dizer só uma coisa que para mim é importante falar isso. Tu imagina a felicidade na qual eu me encontro, porque é o seguinte, um monte de gente vem e me pergunta, qual o teu disco favorito do Bob Dylan? Pô, é bra, né? Pelo menos não pergunta qual é a música favorita do Bob Dylan, que daí seria sacanagem. Mas muitos me perguntam qual é o disco. E aí vem com aquela pergunta que é clichê, mas que faz sentido, né? Se você pudesse levar só um disco do Bob Dylan pra Ilha Deserta, aquela vez só, qual é que seria? E há anos eu respondo Basement Tapes, né? Agora tu imagina.
Você responde o Basement Tapes 75 ou essas edições que você tem aí?
Não, eu comecei respondendo o de 75. Depois, em, sei lá, 87, eu comprei esse Genuine Basement Tapes.
Aí você descobriu que o Basement Tapes é quase um caô, né? Porque as músicas foram regravadas.
É um caô. O primeiro Basement Tapes, esse oficial, é um caô.
É o de 75, o duplo, o vinil duplo original.
É um caô. É um caô total.
Mas é bom pra caramba.
Os querem matar o Rob, né?
Mas é bom pra caramba.
Não, eu adoro, mas ele é um caô. Especialmente por causa das músicas do The Band, que eu também adoro, que ele botou ali, que nem eram da época. Orange Juice Blues, né? Blues for the Breakfast. Kate's Been Gone. Umas 3 outras do The Band não eram nem da época, né, cara? E ele enfiou ali, né? Eu adoro elas. Bom, eu adoro The Band, né, cara? The Band é a minha banda favorita. The only group good enough to be called just The Band, né?
Já era antes de você conhecer o Bob Dylan?
Não. O Band veio depois. Eu conheci por causa do Bob Dylan. Entendi. Conheci. Mas depois eu conheci eles pessoalmente, né? Eu conheci o Rick Danko, conheci o Livon Hellman e só. Não conheci nem o Garth Woods, é impossível conhecer, né?
E nem ele, né?
É mais nem ele se conhece, né? The coachman, he hit me for my hook. He asked me for my name. I gave it to him right away. Hung my head in shame. Lord behold, Lord behold. Me out of here, my dear man.
into Pittsburgh. It was 6:30 flat. I found myself a vacant seat and there I put my hat. What's the matter, Molly dear? What's the matter with your mound? What's it to you, Moby Dick? Don't you know this is Chicken Town?
Lord behold, Lord behold, looking for my Lord behold. Get me out of here, my dear man. I bought my doll a herd of moose.
Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você encontrará no site roncaronca.com.br. E lembrando mais ainda, em 2015, ano novo, casa própria. O Ronca Ronca será acessado exclusivamente pelo site roncaronca.com.br. Terça-feira que vem, dia 6 de janeiro, procede, Shogun, dentro do calendário, nós subiremos a edição 109 do Ronca Ronca no site roncaronca.com.br. Calmo e tranquilo, feito água de poço. 6 de janeiro, primeiro programa de 2015, você ouvirá no mesmo horário que você se acostumou ao longo desses dois anos, terça-feira às 9 horas, estará no roncaronca.com.br, a edição 109 do Ronquinha na web. Bob Dylan, felizão aqui ao fundo, né? Vamos seguir com esse papo mais soltinho que arroz, clima conversa de botequim, mantendo a vibe do assunto. Vem com Peninha, Shogun, por favor. Outra coisa sobre essa caixa do Basement Tapes, é basicamente sobre esse período do Bob Dylan e do The Band ali, que a gente comentou já aqui no programa. Sim. É como que hoje, já em 2015 praticamente, sim, as pessoas prestam atenção e se influenciam com esse tipo de música que o Bob Dylan e o The Band geraram ali, né? E o interessante foi que nós comentamos, e está escrito em qualquer folhetim sobre Basement Tapes, em 67, no auge do psicodelismo, com experiências sonoras de fita de trás para frente, multimesas com 8 canais. O Bob Dylan estava gravando...
Sgt. Peppers, né, cara? Sgt. Peppers.
Exatamente.
Pet Sounds, né, cara?
Pink Floyd.
Pink Floyd, né, exatamente, cara? E os caras no caminho inverso, né?
Totalmente inverso. Mas o interessante, e puxando, assim, também para nossa audiência...
mais jovem?
Não, compreender e fazer as conexões com a música brasileira. Eu sempre falo que, por exemplo, Os Novos Baianos com Acabou Chorare foi um disco que passou décadas aí como um disco muito importante, mas nunca as pessoas prestaram atenção nele como deveriam. As pessoas pararam e entenderam o que é o Acabou Chorare quando a música folk chegou há 4, 5, 6 anos, e as pessoas começaram a entender o que era aquele som e perceber a importância daquele tipo de vida que os Novos Baianos levavam, que era o tipo de vida que o Basement Tapes mostra pra gente, né? E como que esse estilo, vamos falar, de fazer música hoje é tido como o fundamental.
Sim.
Né? Ele é baseado no olho no olho, não tem mentira ali, ou você senta ou
não,
você...
E daí tem essa expressão, né, Maurício, que agora tá gasta, como tudo que é expressão boa, mas é que é verdadeira, é a tal de raiz, né? A coisa sobrevive porque é tão raiz, né, cara? É tão autêntico, é tão genuíno, é tão verdadeiro e intenso, que daí é timeless, né, cara? É atemporal, né? Isso aí, porque você sabe, né? A pedra angular da criação musical do Bob Dylan é aquela Anthology of Folk American Music, né? Que é uma coisa que foi compilada lá pelo aquele Alan Lomax, né?
Sim, se não fosse ele, a gente estaria no tempo da pedra, né? Ainda, se não fosse o
então,
Lomax.
E eu acho que o Alan Lomax é o cara que descobriu o Robert Johnson também, né?
Sim, é só isso.
Então, só isso. Então, porra, é isso, né? É isso. E é incrível que isso tenha se dado no auge, como você falou, da psicodelia, né? Porque eles tinham sido tão psicodélicos antes, né? O Dylan começou a tomar LSD em 64, né? Com o Ken Kesey e com o Jim Moriarty lá do On the Road, do Neil Cassidy, né? E aquela turma Timothy Leary, blá blá blá, né? Aí se entupiu de LSD em 64, 65. Aí em 66, lá no Blonde on Blonde, ele já estava muito mais na anfetamina, né? Nessas coisas aí, bababá. E aí teve o tal acidente, porque ele estava andando devagar demais. Ele caiu de tão devagar que ele estava. E aí ele trincou uma vértebra do pescoço. E daí ele disse, ah, chega, né? E fora que ele tinha assinado um contrato muito absurdo com aquele Albert Grossman, né? Que é o Coronel Parker dele, né, cara? É o cara que estava sugando a alma dele, né, cara? Todo o dinheiro dele ia para esse manager dele. Aí ele disse, ah, cara, quer saber? Eu vou parar. E aí parou. E aí, dentre as coisas que ele fez nesse período recluso, é esse Basement Tapes, né?
Que é uma coisa assim, já que você falou desse período do Bob Dylan, de 65, 66, por ali, que nota você dá a Kate Blanchett de 0 a 10, interpretando...
Pô, cara, dou 12, cara. Dou 12. Aliás, é sensacional você ter falado isso, porque é o seguinte, cara, eu passei... O maior sonho da minha vida era fazer o roteiro de um filme sobre a vida do Bob Dylan, tá? E medíocre e ridiculamente, eu faria uma coisa que ia se assemelhar com aquele No Direction Home do Martin Scorsese, tá? Eu acho o Scorsese um gênio, que nem qualquer um, e acho aquele documentário de 4 horas e meia, que acho que saiu no Brasil, inclusive, No Direction Home, sensacional. Mas ele é linear, cara. Eu ia contribuir com uma coisa zero espírito do Bob Dylan, porque aquilo ali tem início, meio e fim, e o pior de tudo, nessa ordem. Enquanto que o Todd Reynolds, cara, ele fez aquele I'm Not There, aquele é um filme que capturou o espírito do Bob Dylan. Aquele filme é um prodígio, cara. Aquele filme, é claro que você tem que conhecer um pouco do Bob Dylan pra gostar efetivamente, mas o filme é perfeito, cara, é perfeito, não tem uma, e ele pegou todo, ele pegou 5 pessoas, como você sabe, para representar o Bob Dylan, dentre eles uma mulher, um garoto negro de 12 anos, aquele garoto incrível, né, que depois toca lá com o Rich Havens, né, durante o show, e aqueles outros atores fantásticos, dentre eles o Richard Gere. Cara, aquilo é a maior obra já feita sobre Bob Dylan, e aí o cara ainda resgatou a música que ninguém conhecia, que é o I'm Not There. Inclusive o cara perguntou pro Bob Dylan uma vez em 72, o cara disse pra ele, você gravou uma música fantástica chamada I'm Not There e não lançou, por quê? Porque ele respondeu, I wasn't there. Né?
E essa música I'm Not There que dá o título a esse filme fundamental para qualquer um que goste ou não goste do Bob Dylan, mas que tem algum interesse por música, é fundamental, fundamental
não, que
mesmo.
Música, né?
Mas
cara,
essa música, I'm Not There, ela só foi ser lançada na trilha do filme
há poucos
anos, e agora a mesma dessa versão está incluída.
As duas mais, sem contar essas 31 que ninguém conseguia, não sabia nem que existiam. Peraí,
deixa eu entender, Peninha, deixa eu entender. Essas 31 músicas que você diz são exatamente o quê?
É a
música.
Eu cabeça todas elas.
Não, os títulos, mas eu digo
não,
assim.
Não, mas ninguém nunca tinha ouvido. Eles acham que a maioria delas é a do Red Room, tá? Ninguém sabia que elas existiam.
Mas essas músicas apareceram onde agora?
Apareceram agora nessa caixa do Basement Tapes.
Entendi.
Né? E o Clinton Haylin, que é esse cara que eu tô te falando, que é o maior especialista
ele
mundial do Bob Dylan, que é uma coisa assim, é inacreditável que alguém saiba tanto. Pra você ver o tamanho desse cara, cara. Ele criou um fanzine do Bob Dylan chamado Telegraph, tá? Que era ele e um cara chamado John Baldi. O John Baldi eu conheci pessoalmente, que era um torcedor do Man City Blue lá, do Manchester Azul, né? Uhum. Porque Manchester Vermelho não tá com nada, né, meu chapa? É, então é o Man City Blue, que era lá o time
É o lado sul do Rio, né?
É. Então, e que é o time do carinha lá do Joy Division, não, lá.
De todos os carinhas, do The Fall, do Ian Curtis.
Exatamente, né, do Ian Curtis, exato.
A casca grossa torce pro City.
Então, lógico, né, não vai torcer pro United, né, que além de tudo é vermelho, né, cara, você sabe que vermelho vem de verme, né, cara. É, não tem a culpa que a etimologia seja muito reveladora, não é mesmo? E aí o que eu tava falando? O John Baldi era torcedor fanático do Man City Blue e ele morreu, ele foi com o presidente do clube assistir um jogo deles na Escócia e o helicóptero caiu e ele morreu, cara. Esse John Baldi, que eu conheci pessoalmente. E o sócio dele era o Clinton Haley, tá? E aí, cara, pô, ouve essa história aí, teus ouvintes e essas alturas vão desmaiar, porque essa história é inacreditável.
Vem cá,
pô,
você mexeu no negócio do telefone e ficou melhor o seu som, hein?
Ah, vê aí. Só, meu telefone, eu te dei um telefone horrível ainda, porque eu sou...
Não, não, o telefone tá maravilhoso, mas agora desse jeitinho tá bom.
Que bom.
Aí.
Olha só, o I'm Not There era um mistério completo, tá? Quando o Clinton Haley e o John Baldi botaram a mão no I'm Not There e ouviram em 71, eles não conseguiam entender a letra, porque a letra, além de críptica, né, ela, o jeito que ele canta, você não consegue decifrar. Aí eles fizeram um artigo na revista, no Telegraph, dizendo, olha, não dá pra entender a letra, a gente tentou tirar de ouvido e não consegue. Aí, cara, eles receberam uma carta anônima com a letra transcrita, e eles estudaram a máquina de escrever, cara. E era uma máquina de escrever do Bob Dylan, porque eles conheciam as versões originais de This Is On Fire e I Shall Be Released, que o Bob Dylan tinha batido a máquina e dado I Shall Be Released pro Richard Manuel e This Is On Fire pro Rick Danko. E eles tinham tinham reproduzido, tinham escaneado aquela. E aí o E, a letra E, tinha uma falha. Então, cara, o Bob Dylan mandou pra eles anonimamente a letra de I'm Not There, cara. E eles publicaram e descobriram que quem mandou foi o Bob Dylan, cara.
Isso é filme, né, cara?
É, e tem outra, cara, vou te contar outra que
isso
não
é cinema,
tem a ver.
Isso é cinema, né, cara?
Hã?
Isso é cinema, essa história aí.
Ele é, cara, o Bob Dylan é de cinema, né, cara? O Bob Dylan é de cinema. Não, vou te contar uma outra que tu não acredita, que ninguém sabe, cara. Se teus ouvintes estão em pé aí, é melhor sentar. Teve uma vez, cara, em 1999, tava tendo um chat sobre Bob Dylan e estavam discutindo Blown in the Wind. E aí entra um cara e diz assim, olha, Blown in the Wind é uma canção bastante ingênua, bastante sonhadora, feito por um jovem igualmente sonhador e ingênuo. Então não tem que ficar levando ela assim tão profundamente a sério, que é apenas uma obra de um garoto. Bom, aí houve uma revolta na rede, na sala de chat, e os caras dizem assim, quem você pensa que é pra dizer isso? Ele disse, eu sou o Bob Dylan. Aí os caras, quá, 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 é, e eu sou Napoleão. Daí um cara diz assim, prove que você é o Bob Dylan. Daí ele disse, eu vou tocar amanhã em São José, na Califórnia. O cara disse, sim, seu idiota, isso todo mundo sabe que você vai tocar, que o Bob Dylan vai tocar em São José. Sim, mas eu vou tocar Highlands. Que é uma música, você sabe qual é, né? Aquela música interminável, né? Sabe qual é a Highlands?
Não sei.
É, cara, tu vai ver, é a última faixa...
Mas tá no Basement Tapes?
É, não, é a última faixa do Time Out of Mind. E é uma faixa enorme, de 17 minutos.
Sim, sim.
Que é impossível, 11 minutos, a versão original tem 17, mas ele cortou ele cortou não, cara. O Daniel Lanois cortou, cara. E aí numa entrevista um cara disse assim... pro Bob Dylan, porra, como é longa aquela música. Ele diz, mas você ouviu o original? Ele diz, não, a do disco. Ah, do disco o Daniel cortou. Que ela tinha 17 minutos e no disco ela tem 11. E aí ele disse, eu vou tocar essa música. E os caras disseram, impossível.
Foi todo mundo pro show esperar a raiva.
Aí no dia seguinte o cara tocou a música, cara. Quer dizer, não dá pra crer, né? E você sabe as histórias dele no Brasil, né, cara? Ele com os mendigos ali debaixo do MASP, né, cara? Os caras acenderam uma lata daquelas de mendigo fazendo fogo e ele sentou do lado dos caras na escadaria do MASP às 3 da manhã, ficou conversando com os caras até às 4:30 da manhã, né, cara?
Pelo e amor Porto Alegre, de Deus. Ele circulou por uns parques aí com você, não?
Sim, sim, o Parcão aqui em Porto Alegre, depois nós fomos lá no topo do Morro Santa Teresa ver o tal pôr do sol do Guaíba com aquele aditivo extra que fui eu que providenciei.
Você fez
depois
algum
a gente foi disso? Tomar uma salada de fruta na banca 40 do mercado público aqui do Grande Sul, de Porto Alegre, que é um mercado histórico, né, de 1890, um mercado maravilhoso, e aí fomos lá tomar uma salada de fruta com nata e ninguém reconheceu o cara, cara.
Cause it was there. but I made him hard to book. I remain happy. Time to care. I believe that she'd look upon the siding to care. And I go by the Lord in ways she's on my way, but I don't belong there. No, I don't belong to her. I don't belong to either place. She's my prize. Angel, but you don't hear me cry. She's a long-hearted mystic, and she ain't carry on. When I'm there, she's all right, but when she's not, when I'm gone, heaven knows that the answer she don't call no one. She's the way a sailing beautiful. She's mine for the one, and I lost a heavy tape in my temptation as it runs. But you don't holler me, but I'm not there, I'm gone.
Essa é inacreditável música, I'm Not There, que dá título ao inacreditável filme I'm Not There, devidamente ultra mega recomendado, mais uma vez no Ronca Ronca, dessa vez pela voz do Eduardo Bueno, popular Peninha, e que é conhecida, essa música, exclusivamente pelos discos pirata, pela trilha do filme, quando ela saiu oficialmente pela primeira vez, e agora nessa caixa de CCDs, cobrindo o período do Basement Tapes. E chegou na trilha do I'm Not There, quem canta essa maravilha do Bob Dylan? Quem? Quem? Me diz. Sonic Youth, cara.
É o Sonic, tinha falado antes. She's all too tired. In my neighborhood she cried me day and night. It's a milestone, but she's down on her luck. The days make her so lonely and it's so hard to buck. Stop him if she finds time to care. I believe that she may look upon the side he used to care. And I go by the Lord anywhere. She's on my way, but I don't belong. No, I don't belong to her. I don't belong to every choir. She's forsaken angel, but she didn't hear me cry. She's a long-hearted mystic, and she can't carry on. When I'm there, she's alright, then she's not when I'm gone. Heaven knows that the answer she don't con no one. She's the way to say she's mine for the wrong, and I lost her hesitating by temptation as it runs. But she don't haunt me. I'm not there, I'm gone. Now I'll cry tonight like I cried the night before, and I'll feast on the highway, but forsaken by her fate. Words to tell, it don't have approximation. She smiles very well.
Outra coisa que é fundamental no Basement Tapes, e a gente já falou rapidinho, mas isso você pode escrever um livro sobre isso, e a nossa audiência vai fazer as devidas conexões, é que o Basement Tapes, ele gerou esse material pirata. É. Foram os primeiros discos...
Foi o primeiro disco pirata da história.
É isso aí.
É incrível.
E criou um mercado...
Inventou uma indústria.
Inventou uma indústria, exatamente. Hoje é a coisa mais corriqueira. E dentro de todos os formatos de direito autoral, você baixar, trocar, não sei o que, babá. Mas isso aconteceu em 1967, 1968.
Olha, o negócio é o seguinte, o Bob Dylan nunca teve grande impacto no mercado, como você sabe, em tese, né, de vendas. Ele nunca vendeu chongas. O disco dele que mais vendeu na largada é Desire, que vendeu 1 milhão de cópias, que é assim, peanuts, né, no mercado gigante. Só que, veja as coisas que ele inventou. Ele fez o primeiro videoclipe da história, que é aquele Subterranean Homesick Blues, né?
Que é imitado até hoje.
É, primeiro videoclipe da história. Depois ele fez o primeiro disco duplo da história, que é Blonde on Blonde. Depois ele fez o primeiro disco com uma faixa ocupando um lado inteiro, que é o próprio Blonde on Blonde, com aquela música Sad Lady of the Lowlands, né? Dedicada para a mulher dele, a Sarah.
Você prefere a versão da Joan
Baez? E depois, o primeiro bootleg da história. E depois, o primeiro box set. Sabe aquele biograph, sabe? De 85. É o primeiro box set, assim, de antologia reunida numa caixa de luxo com um booklet, com um livrinho junto. É a primeira da história, da indústria fonográfica. Então você vê o número de coisas que o cara fez antes de todo mundo. Crash on the living mountain, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boat's gonna roam. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint. But oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? You're gonna have to find yourself another good friend somehow. Now don't you try to move me, mama just gonna lose. There's a crash on 11 Mile, you've been refused. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you don't down in the flood, it's your own true fault. Oh, mom, ain't you gonna miss your best friend now? You're gonna have to find yourself another good friend somehow. Well, the high tide's rising, mama, don't you let me down. Pack up your suitcase, mama, don't you make a sound. Well, it's a king for king, queen for queen. It's gonna be the meanest flood that anybody's seen. Oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? Yes, you're gonna have to find yourself another good friend somehow. Qual músico que você acha que chegou perto das versões originais, que interpretou o Bob Dylan da maneira mais interessante? Olha, cara, você sabe que essa trilha aí do I'm Not There é um prodígio, né? Tem aquela versão da Cat Power, que é uma coisa... pra matar de Stuck Inside a Memphis of, Stuck Inside a Mobile with Memphis Blues Again, né? Na real, mas na minha opinião, o cara que mais afinado com Bob Dylan e as versões que mais me tocam são as do George Harrison, sabe? Porque eles se amavam, né? Os dois. Porque você sabe, o Bob Dylan tem pouquíssimos amigos, né? Ele nunca conseguiu relate, assim, to anyone, né, cara? Ele nunca, inclusive o The Band, nunca se considerou amigo dele, né? Talvez você saiba isso, né? Os caras do The Band sempre deixaram claros que amam o Bob Dylan, que achavam que o Bob Dylan amava eles também, mas eles nunca se consideraram amigos do Bob Dylan. Porque ele nunca derrubou aquela barreira de gelo que, né, entre eles, e o George Harrison e ele, né, cara, tinha uma conexão da alma, né, cara, da alma. Então, não sei se você sabe, você conhece um disco do Bob Dylan com o George Harrison?
Não.
Cara, tem, eles gravaram, no dia 1º de maio de 1971, o Bob Dylan e o George Harrison gravaram um disco juntos, cara, que óbvio nunca saiu,
é, são
que
pirata.
Tem Something e que tem...
isso aí é a época isso é a época de All Things Must Pass, né?
Hã?
É a época de All Things Must Pass do George.
Sim,
Harrison.
Quando o George começou a gravar All Things Must Pass na casa do Dylan em Woodstock, só que é a segunda. Ele morava antes em Birdcliff, né, que era do lado da Big Pink, e depois ele se mudou para uma outra casa. Nessa outra casa, o George Harrison se mudou para lá em busca de abrigo e apoio, tão logo os Beatles se separaram. E as ideias nasceram todas lá, né? E aí eles gravaram If Not For You, né? Que é uma versão lindíssima do George, né? E se bem que nesse disco, os dois juntos, é mais incrível ainda. Esse disco é uma coisa inacreditável, Bob Dylan e George Harrison juntos, e tem a Would Have You Anytime, que é uma que tem aí no, nesse Basement Tapes também, só que não com George. Sim. Né? E tem Song to Wood, cara, a primeira música do Bob Dylan, ele gravou. Cara, esse disco é incrível. E, cara, tem uma coisa que eu vou falar agora que também é pra matar. Mas essa ninguém sabe, ninguém confirma. Dizem que em 1972, o Bob Dylan e o Elvis Presley gravaram 12 canções juntos. Tu acredita nisso, cara?
Não.
E, cara, sendo o Bob Dylan, qualquer coisa pode ser verdade. Porque esse disco do George Harrison, as pessoas diziam que não existia. E aí o disco apareceu em 91, 92, não, depois, quando a rede já era, quando a web, 94. Eu tenho o disco. São 16 canções. Bob Dylan e George Harrison, cara, cantando e tocando junto. No dia, eles gravaram no dia 1º de maio de 1971. E daí, porque é o seguinte, eles iam fazer o concerto para Bangladesh, né?
Uhum. É, exatamente.
E o Dylan não queria.
E o Bob Dylan, nesse concerto do Bangladesh que todo mundo conhece,
sim.
Ele foi a escalação dele foi confirmada aos
na última hora.
Aos 44 minutos do Golden Goal.
Tempo. Nem o George sabia. Nem o Dylan é foda também, né? Porque ele cria uma situação. Você sabe que ninguém sabia se ele ia apresentar o Last Waltz ou não, cara?
Exatamente.
No Last Waltz, também. Na última hora, ele disse que não ia participar. Porque ele tinha sido convidado só pro concerto e o concerto ia virar um disco. Daí ele ficou sabendo que estava sendo filmado pelo Martin Scorsese, com Laszlo Kovacs e com Vilmos Zsigmond como diretor de fotografia, ou seja, dois gênios da fotografia, e ele foi informado que era um filme. E ele estava lançando o seu próprio filme, que é aquele Renaldo and Clara, né? Daí ele disse, cara, não vou concorrer comigo mesmo no cinema. E disse, não vou me apresentar. E se eu me apresentar, não posso ser filmado. E a Warner tinha bancado o filme e o concerto só por causa da presença dele. E aí foi uma loucura. E na última hora, ele aceitou que fosse filmado.
E aquela entrada em cena dele com o Forever Young?
Não, é pra matar, né?
I couldn't even see the floor. if not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue if not for you. For you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue if not for you. Not for you.
Procede totalmente, isso aí é intacto, né? Isso aí tá cravado, né? É, cravado com fogo.
If today was not endless highway, if tonight was not endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water. I can't speak the sound that show no pain. I can't hear the echo of my footsteps. I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, if only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river. There's beauty in the sunrise in the sky. But none of these and nothing else could match the beauty
espetáculo, hein, meu amigo? Ouvimos dois ídolos absolutos do Ronca Ronca interpretando Bob Dylan. Antes, George Harrison com If Not For You. E aqui ao fundo, quem, Shogun? Quem? Quem? Quem?
O rei.
Eita.
Softly pounding.
Elvis Presley interpretando uma música que na discografia dele também ficou meio jogada fora. E é um clássico absoluto. A interpretação do Elvis Presley para essa música do Bob Dylan ficou meio jogada fora na obra do rei. Tomorrow is a Long Time tem várias versões, inclusive uma da Sandy Denny de arrancar o coração pela orelha. O rei, nesse exato instante, Shogun, é dedicado ao Gilberto, nosso ouvinte de muito tempo, sempre muito atento, sempre colaborando, sempre participando muito do Ronca Ronca. O Gilberto faz aniversário agora, logo no iníciozinho de 2015. Gilberto, o rei pra você.
Yes, and only my own true love was waiting. If I could hear her heart softly pounding, if only she was lying by me.
Lembrando que em 2015, logo no iniciozinho, dia 6 de janeiro, o Ronca Ronca será exclusivamente acessado, ouvido. Lá você vai ouvir o material do programa para baixar, para guardar no fundinho do seu coração. Tudo isso exclusivamente pelo endereço roncaronca.com.br. Shogun, vamos a mais uma participação do Peninha e ele fala de Leonard Cohen.
Quando é que nós vamos fazer um programa do Leonard Cohen?
Porra, é só você chegar, cara. Chega aqui e faz, vamos fazer, pô.
Esse é demais também, né, cara?
Já viu ele quantas vezes?
Não, cara, ele, isso que eu ia te dizer, cara. Eu já vi todo mundo, cara. Não falta nenhum, com exceção dele, cara. O Neil Young eu vi 19 vezes, cara. Os Stones eu vi 23 vezes, cara. Eu vi tudo, cara. Eu vi tudo, tudo, tudo. Eu vi Led Zeppelin, cara. Eu vi The Who, vi o caralho inteiro.
Deixa eu anotar aqui. Neil Young você viu quantas vezes?
Hã?
Neil Young quantas vezes?
19.
Tom Waits?
Não, cara, Tom Waits não vi, não. Tom Waits, eu sou amigo do Tom Waits. Vi na cara. Eu fiquei amigo dele lá na Amazônia quando ele veio filmar aquele At Play in the Fields of the Lord, sabe? Brincando nos Campos do Senhor, do cagalhão do Babenco. Agora o Babenco deixou de ser cagalhão, ficou melhor. Mas ele tentou me fuder lá. E eu fiquei amigo
sexualmente,
do Tom
Waits. Sexualmente, assim?
Hã?
Sexualmente?
Não, moralmente. E se fudeu, porque eu fiquei amigo do Saul Zients, que era o produtor, e aí fiquei brother, cara, do primeiro do Tom Berenger, depois da Daryl Hannah. Inclusive eu dizia pra todo mundo, pô, fui pra Amazônia pra comer a Daryl Hannah, acabei dando pro Tom Berenger, que não é verdade, né, é uma metáfora, porque eu sou gaúcho e gremista, né, cara, então não dou assim, com tanta facilidade, e aí fiquei brother do Tom Waits, cara, e aí vi o Tom Waits lá no Beacon Theater, cara, do mês do Bob Dylan, aquele, vi o Tom Waits várias vezes, umas 4 ou 5, fui na casa dele, cara, ele é sensacional, cara, ele é, meu, assim, ó, cara, eu tive muita sorte na vida, eu conheci muitas pessoas incríveis, sabe? Mas os dois seres humanos mais incríveis que eu convivi, convivi não, assim, mas convivi, né? Mas não vou dizer assim, na vida é o Caribé, aquele pintor lá baiano, né? Era argentino, mas é baiano, né? E o Tom Waits, cara. Em toda a minha vida, eu nunca conheci pessoas tão inacreditáveis que nem ele.
I tried, oh, so awfully strong, and I just tried to be, and I owe it in I. That we're all
reads that old sign on the cross that where is me.
Shogun, acabando o milho, acabando a pipoca, quase, né, cara? E acabando a pipoca de 2014, mas ainda temos algumas novidades muito interessantes aqui, cara. Você, querido ouvinte, pode participar da primeira edição do Ronca Ronca, dia 6 de janeiro. Repito, exclusivamente pelo endereço roncaronca.com.br, enviando seu pedido, consertando as batatadas que normalmente a gente coloca no ar. Faça tudo isso e mande a sua mensagem para programa@roncaronca.com.br. É o endereço da sua comunicação, programa@roncaronca.com.br. Mas enfim, eu anunciei no site que hoje, nessa edição 108 do Ronquinha na Web, a nossa audiência, Shogun, e você também, meu amigo, iria conhecer e irá conhecer o momento mais iluminado pelo qual eu já passei nessa longa, esse longo acampamento em FM e na web. A web, nós temos 2 anos no lombo, mais 1 ano lá quando a internet estava cheirando a Talco Johnson e fraldinha na usina do som. Enfim, se juntar Ronca Live, Ronca Tripa, Radiola na Globo FM, Ronca Ronca na imprensa, na UFM, na web, enfim, todos os cantos, o momento mais inspirado, o momento mais inusitado, mais criativo, um momento dourado da minha passagem pelo rádio foi quando, no final de 1985, mais precisamente no dia 9 de dezembro de 1985, na Fluminense FM, depois de nós recebermos cartas e mais cartas apontando os melhores do ano, daquele ano, 1985, no Rock Alive apresentado pela Liliane Yussin e eu tive a ideia de apresentar essa relação das 10 principais bandas de 85, bandas escolhidas pela nossa torcida, trazendo a voz do meu queridíssimo e inesquecível amigo Hernani Pires Ferreira, que foi durante muitos anos o locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro. Eu cheguei para ele e falei: Hernani, tive uma ideia aqui, cara. Vou levar 10 nomes das bandas mais votadas e você vai narrar um páreo com esses cavalinhos, beleza? Ele falou: porra, venha já para minha casa. Eu cheguei na casa do Hernani em Copacabana e ele gravou de primeira, Shogun. Em um take apenas, o Hernani gravou essa maravilha que vocês vão ouvir, matar saudade e conhecer.
Em trabalho de alinhamento, os competidores ao Grande Prêmio Internacional Roca 26, 2 mil metros, em pista de grama leve. Ainda em trabalho de alinhamento, Three Jones, New Order, Equine Bunnyman, UB40, Everything But a Girl, The Coat, Style Council, Smiths, Jesus and Mary Chain, U2 e The Cure. Os animais continuam em trabalho de alinhamento. Vai se aproximando do starting gate, Three Jones, coloca-se Three Jones, coloca-se New Order, vai se aproximando Everything But a Girl, coloca-se, junto à cerca interna Echo on the Bunnyman, coloca-se também, vai se aproximando UB40, coloca-se The Cure, Smiths, vai se aproximando U2, coloca-se Jesus and Mary Chain, faltam colocações para The Coat, que agora coloca-se Style Council, coloca-se Style Council. Todos colocados para o Grande Prêmio Internacional Roca 26. Movimento de Echo and the Bunnyman. Atenção! Foi dada a partida para o Grande Prêmio Internacional Roca 26. Partida excelente. Three Jones vai tomando a ponta, vai livrando cabeça levantada para New Order em segundo. Echo and the Bunnyman corre em terceiro com Everything But a Girl em quarto. E UB40 em quinto. De Coat em sexto. Aparecendo de Cure em sétimo. Smith em oitavo. E o Tom em nono. Jesus and Mary Chain em décimo. Style Council corre em último. Continua New Order ponteando cabeça de vantagem. Three Jones passou para segundo. Echo and the Bunnyman corre em terceiro. Com The Cure aparecendo em quarto lá por fora. The Cure vai tentando a terceira. Passou para a terceira. Vai tentando segunda, New Order tem cabeça levantada em Tree Jones em segundo, Everything Bad Girl passou para terceiro, junto à cerca interna de Cure, corre em quarto, forçou, passou para terceiro, aí tentando a segunda de Cure, passou para segundo, com New Order ponteando ainda em segundo, Tree Jones de Cure voltou por fora, tenta a segunda, passou para segundo, Tree Jones em terceiro, Echo de Bunnyman corre em quarto, Everything Bad Girl em quinto, UB40 em sexto, The Code em sétimo, Style Conscience em oitavo, Jesus and Mary Chain em nono, U2 em décimo e último, Gore Smiths, já se aproximaram da curva de chegada, com Tree Jones tentando resistir a New Order, New Order voltou por fora, Tree Jones por dentro, New Order por fora, cabeça a cabeça com Cure muito próximo em terceiro, em quarto corre Echo de Bunnyman, Everything Bad Girl em quinto, UB40 em sexto, The Code em sétimo, Jesus and Mary Chain forçando a passagem por junto à cerca interna, passou para sexto, passou para quinto, continua ponteando ainda New Order, junto à cerca New Order, Tree Jones ao seu lado, coladinho com eles, Cure corre próximo em terceiro, continua Tree Jones ponteando ao contornarem a curva de chegada do Grande Prêmio Internacional Roca 26, na ponta Tree Jones, Cure avança para fora com Jesus and Mary Chain, Smith avançando para fora, Cure mantém agora cabeça e pescoço, um corpo de vantagem com Smith avançando para fora, Smith passou para segundo e o Tree em terceiro com Jesus and Mary Chain avançando para fora, na ponta de Cure um corpo de vantagem, Smith corre em segundo, Jesus and Mary Chain em terceiro e o Tree em quarto, Style Concert em quinto, em sexto de Colton, em sétimo, UB4, de Cure não perde mais, firme na ponta, 2, 3, 4, Smith em segundo, Jesus and Mary Chain em terceiro, cruzam a faixa final, anunciamos vitória de Cure com Smith em segundo, terceiro Jesus and Mary Chain, em quarto U2, quinto Style Council, em sexto The Coach, em sétimo, empatados após a revelação do Photoshop, UB40 and Everything But The Girl, em oitavo New Order, nono Echo on the Bunnyman, em último Tree Jones. Esse é o resultado do Grande Prêmio Internacional Roca 26, que acaba de ser disputado. Anunciamos a vitória espetacular de The Cure, participando durante toda a competição, quarto, terceiro, segundo, uma atropelada excelente de Smith, e Jesus and Mary Chain bastante prejudicado lá por fora, atropelando para a terceira colocação. Vencedor do Grande Prêmio Internacional Roca 26, teve a condução de R. Smith. Smith, na segunda colocação, com o jockey S.P. Morrison, e em terceiro, Jesus and Mary Chain, na condução de W. Reed. Este, senhoras e senhores, o resultado do Grande Prêmio Internacional Roca 26. Repetimos, primeiro de Cure, segunda colocação para Smith, terceiro Jesus and Mary Chain.
Crioula, eu quero é mocotó.
Ronca, ronca.
Avançando por fora, na ponta de Cure, um corpo de vantagem.
Chegou um, vibrou na chegada aqui do seu de Cure, cara?
Eu fiquei até dali, ele começou lá atrás, de repente veio chegando.
Olha a chegada aqui, cara, a reta de chegada aqui, cara. Cara, não posso falar muito disso não, senão começo a chorar, cara.
The Cure vai tentando a terceira, passou para a terceira, vai tentando a segunda, e o Warden tem cabeça levantada entre Jones em segundo, Everything Bad Girl passou para a terceira, junto à cerca interna de Cure, corre em quarto, forçou, passou para a terceira.
Essas são as 10 bandas que foram escolhidas pela audiência do Roca 26. O que era o Roca 26 para a nossa audiência muito jovem que não acompanhou a Fluminense FM? Eu apresentava com a Liliane o Roca Live de segunda e sexta. Roca Live com 2 horas, de 10 à meia-noite, e ao ar pela Fluminense FM. Segunda-feira e sexta-feira, 2 vezes por semana. Então, nós, para abreviarmos o nome, Roca Live de segunda e sexta, ficou Roca 26. Procede? Então, no finalzinho de 85, o Hernani nos deu esse presente, considerado por mim um instante, a página mais espetacular, inoxidável, inesquecível de todas as nossas traquinagens no ar, Jogum.
Curva de chegada do Grande Prêmio Internacional Roca 26, na ponta Tree Jones, de Cure avança para fora com Jesus and Mary Chain, Smith avançando para fora, de Cure mantém agora cabeça e pescoço, um corpo de vantagem com Smith avançando para fora, Smith passou para segundo e o Tree em terceiro com Jesus and Mary Chain avançando para fora, na ponta de Cure um corpo de vantagem, Smith corre em segundo, Jesus and Mary Chain em terceiro, o Tree em quarto, Style Concert em quinto, em sexto de Colton, em sétimo, UB4, de Cure não perde mais, firme na ponta, 2, 3, 4, Smith em segundo, Jesus and Mary Chain em terceiro, cruzam a faixa final.
Isso foi de primeira, hein, meu amigo? Não teve ensaio não, tá?
After a while we took in the clothes, nobody said very much, just some old wild shirts and a couple pairs of pants which nobody really wanted to touch. Mama come in and picked up a book and Papa asked her what it was.
Vamos agradecer Eduardo Bueno, o popular Peninha, por essa participação estonteante nessa edição 108 do Ronca Ronca na web. Realmente um programa para ser guardado. Procede, Shogun, porque com certeza absoluta, por mais que essas histórias sejam muito presentes na vida dele, essas aqui estão guardadas para sempre. Procede, Shogun?
Totalmente.
Então, um abraço afetuoso ao Peninha, que eu não conheço pessoalmente. Nos nossos primeiros contatos, ele disse que ouvia o Rock Alive, o Rock 26, estaria totalmente aberto de participar dessa edição especial do Ronca Ronca, que, além de tudo, coloca a tampa de maneira esplendorosa em 2014. Como eu disse, repito, dia 6 de janeiro, 1º de 2015, você terá todas essas configurações que você se habituou com Ronca Ronca na web, através do site, exclusivamente através do site roncaronca.com.br. Chegou um bom Réveillon, tá? Cuidado aí com as suas peripécias, com Magriça, com Sargento Pimenta. Tem algum preparativo já pra romper o ano, velho?
Preparando aquele tenderzinho pra ficar em casa, né?
É mesmo, hein, cara? Tô convidado ou não, velho?
Olha isso, é evidente, né? E depois daquele posto 12 ali no Leblon, final da tarde, na sombra.
Posso trazer uma rapaziada lá pra provar a sua culinária?
Eu vou levar até aquele meu cooler.
Enfim, boas entradas, boas saídas para todos vocês. Evidentemente, como nós falamos semana passada, o principal de tudo isso que nós fizemos sempre será a nossa audiência. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. E esse aqui vai lá para trás, tá, gente boa? Flávio, um beijo. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye, tchau.
Manda um abraço pro Luiz Antônio Melo, por favor, que tá se masturbando.
E aqui vai, meu cordial abraço, quase um beijo pro Luiz Antônio Melo, velho galhardão da imprensa nacional, com seu coração dilaniano sempre pulsando. Então vai aqui meu cordial abraço gremista da Extremadura da nação, porque você sabe que eu moro aqui na Extremadura, né, cara?
Peninha, não fique preocupado não, sua estátua tá sendo construída aqui, você quando vier ao Rio vai escolher o lugar dela, tá?
Tá bom, cara.
Obrigadão, cara.
Falou, meu irmão.
Beijo, tudo de bom.
Um abração.
Cara. Valeu.
Tchau, tchau. I went back in the house and Mom met me in the night, shut all the doors. Good night, everybody. Thank you so much.